Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Prezado ouvinte, sou o pastor Klaus Rempel da Igreja Evangélica Livre em São Paulo. É um prazer tê-lo como ouvinte na sintonia da Transmundial, através das ondas do rádio e da rede mundial de computadores. O texto de hoje encontramos em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Caros ouvintes, perseguição é uma realidade. Pode ser que em alguns lugares do mundo não existem cristãos que estão passando por isto, mas é uma realidade em muitos lugares do nosso planeta. E um dos motivos de sermos infelizes é porque queremos ser igual aos outros e queremos que os outros sejam iguais a nós. Existe um pensamento, um mito que diz que para ser feliz preciso ser aprovado por todas as pessoas. Mas isso não funciona. Não podemos agradar a todas as pessoas. Jesus foi bastante realista e muito honesto sobre as consequências de segui-lo. Jesus disse que ele deixou bem claro que se você segui-lo, muitas pessoas não vão gostar. Se você viver as bem-aventuranças, se você buscar viver a vida de Cristo na sua vida, não pode esperar a aprovação de todas as pessoas. Algumas pessoas até ficarão indignadas, irritadas, revoltadas com a sua fé em Jesus. Jesus termina as suas bem-aventuranças no Sermão do Monte com a afirmação que encontramos em Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Essa afirmação de Jesus pode ser até chocante, mas ele a repete duas vezes. Das bem-aventuranças, o versículo 11 é o único que usa o pronome pessoal, vós, ou seja, vocês. É a única bem-aventurança que tem dois versículos. As sete bem-aventuranças tratam do caráter cristão, o pobre de espíritos que choram, os humildes, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. E esses dois últimos versículos que lemos tratam de como o mundo trata os cristãos. E é mencionada injúria, perseguição, mentira, maledicência. Jesus está dizendo que são felizes, são normais, são saudáveis aqueles que sabem lidar com a rejeição. Felizes são aqueles que sabem resistir ao ataque da sua fé. A perseguição é uma realidade e nós nos temos que conscientizar disto. A motivação da perseguição não deve ser jamais o nosso mau comportamento como cristãos. Não deve ser a nossa arrogância, nem a nossa falta de humildade, nem o nosso pecado, mas a perseguição, conforme diz Jesus aqui, é por causa da justiça. E às vezes irmãos se levantam como mártires, como eternos perseguidos, mas não percebem que a sua forma de agir, sua forma de se relacionar com as pessoas é irritante. São, quem sabe, teimosos e não ensináveis, criam um caso com todo mundo, vivem em contendas, por isso são negligenciados, são rejeitados e se sentem perseguidos. Jesus também não está falando aqui dos supercrentes, dos altivos, dos orgulhosos por causa da sua fé, daqueles que querem convencer pela força, que querem realmente forçar uma conversão. Mas ele está falando aqui daqueles que andam na justiça,
daqueles que são retos, daqueles que são autênticos e verdadeiros na sua fé em Cristo, tendo fruto do Espírito Santo. Jesus expressa isso claramente quando, por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem. Se este é o caso, então, como é que nós devemos reagir diante da perseguição? O motivo da perseguição encontramos em João, capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus está afirmando aqui que a perseguição é por causa dele. Pessoas más não gostam de Jesus, portanto, não vão gostar dos discípulos de Jesus. E quanto mais luz de Jesus houver em sua vida, mais desconfortável ficam aqueles que andam e buscam as trevas. Luz e trevas não se misturam. E onde há luz, as trevas serão afastadas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, lemos: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O texto nos mostra que todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo serão perseguidos. Não diz que poderão ser, mas diz que serão perseguidos. Se você realmente vive a vida de cristão, uma vida consagrada ao Senhor, certamente existirão pessoas que não se agradam com isso, porque o mundo não suporta pessoas diferentes. O mundo também não suporta Jesus. Os fariseus não concordavam com ele, mas Jesus não cedeu, nem fez um acordo. Os fariseus tinham apenas a opção de seguir a Jesus ou de persegui-lo, e eles optaram em persegui-lo e matá-lo. Você pode dizer: desculpe, pastor, essa mensagem não é para mim. Não tenho problemas com ninguém por causa da minha fé em Cristo. Se isso está acontecendo, então você não está sendo luz o suficiente, pois a luz incomoda as trevas. O texto nos garante de que todos quantos queremos viver piedosamente em Cristo, esses serão perseguidos. Sabemos que o diabo é inimigo de Deus. Lúcifer, em rebelião a Deus, quis tomar o seu lugar. Até hoje existe uma luta de Satanás em agredir a Deus. E precisamos reconhecer que também estamos debaixo da ação de forças malignas. Em Efésios 6, versículo 12, lemos: Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Romanos capítulo 12, os versículos 17 a 19, lemos: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A pessoa que está atacando você, quem sabe por causa da sua fé, é apenas um instrumento, um utensílio, e não se dá conta que, quem sabe, está sendo usado pelas forças do mal. Jesus, na passagem inicial, menciona três tipos de agressão: injúria, perseguição e mentira. E aqui realmente vemos que isto é algo que ele nos afirmou que passaríamos. Mas Jesus nunca revidou, nem retaliou os seus inimigos. Romanos 12, versículo 21 diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Qual é a reação quando você é realmente agredido por causa da sua fé? Se você tenta retribuir a agressão, você para e não faz mais nada, só pensa no plano de vingança. E Paulo propõe aqui um caminho totalmente diferente. Ele propõe um caminho positivo: vence o mal com o bem, ou seja, ganha o jogo com uma técnica totalmente diferente, não pela força, mas com o bem. E para isso você deve estar no controle da situação, tendo uma disposição para o bem. E como acontece isso? Em Mateus 5, versículo 44, lemos: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando você pode amar, apesar de não ser aceito, apesar de você ser desprezado, e se você, apesar disso, você ainda ama o seu inimigo, e apesar de todos os problemas, você ainda ora por aqueles que perseguem, aí você está tendo realmente uma reação cristã, uma reação como Cristo reagiria. E um dos maiores segredos para termos vitória sobre os nossos inimigos é termos controle sobre nós mesmos, sobre as nossas reações. Outro aspecto importante nós encontramos no versículo 12. Regozijai-vos, exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. O motivo da nossa alegria não é por causa da dor que sentimos durante a perseguição, mas a nossa alegria deve ser motivada por causa da nossa fé em Jesus. Isso significa que você é diferente. Você não é parecido com o mundo, mas você é parecido com Cristo. E esse é o motivo da alegria que deve nos motivar nos momentos da dor, nos momentos da perseguição. E por que devemos nos alegrar? Porque o Espírito de Deus pode ser visto na nossa vida. Se ele não pode ser visto na nossa vida, realmente ninguém vai perseguir a gente. Mas se o Espírito de Deus é visto em nós, certamente nós seremos diferentes e por isso também não aceitos por muitos. 1 Pedro 4, versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A perfeição de Jesus Cristo é um empecilho para o mundo. Os religiosos tentavam montar armadilhas para que Jesus fosse pego em alguma questão, mas não conseguiam. E a forma como executaram os seus planos foi através de dinheiro, de traição e de mentiras, insuflando com maledicência o povo. Se as pessoas estão maltratando você por causa da sua fé, é porque você é parecido com Jesus. E o Espírito Santo pode ser visto em sua vida. Isso sim é motivo de muita alegria. E se você está enfrentando essas dificuldades por causa da sua fé, isso significa que Deus pode confiar em você. É impressionante como que foi a reação de Pedro e dos apóstolos após responderem à acusação do Sinédrio. Em Atos 5, 41, nós lemos: e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por meu nome. Também vamos lembrar que todo sofrimento é temporário. 2 Coríntios 4, versículo 17, lemos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Como crentes, devemos olhar para as coisas que não se veem, mas que esperamos. As coisas que ainda não vemos, estas sim são eternas. As coisas que vemos são temporais. Por isso, o mais importante e a parte melhor ainda está para vir. Os vales são temporários, as perseguições são temporárias, as dificuldades por causa da sua fé são temporárias. Todas as coisas passam, mas a sua vida com o Senhor, esta não passará. Mesmo vivendo em uma situação de crise, de dificuldade, você pode pregar o Evangelho, você pode falar de Jesus, você pode mostrar aquilo que Jesus fez na sua vida, porque o Senhor certamente nos deu nessa oportunidade a promessa de que você será bem-aventurado, ou seja, você será feliz. Que Deus o abençoe.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.